Morreu todo mundo. Acontece.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. No ar, mais um episódio do Descomunal, podcast musical onde você é o nosso principal convidado. Eu sou Caio Andrade, seu apresentador, e já vou dizendo que o programa de hoje está especialíssimo. Nem preciso falar que você tem que se inscrever no canal, seguir a gente em todas as redes sociais, divulgar. Mas, mesmo que eu não fale isso, quando você vê a nossa convidada de hoje, você com certeza vai correr para fazer isso e ajudar a gente, porque a gente está aqui diante de uma estrela internacional, entendeu? Rodar países e mais países, lotar shows. Olha, sem mais delongas, com vocês, Eliana Pittman.
Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora. Se quiser me escutar, eu tô chegando, já cheguei, vou dizer agora. Não é verdade? Alô, Caio!
Muito obrigado por estar aqui.
E tá chegando que tem que chegar! Presta atenção. Aí. Quem acabou de chegar?
Camila, atrasada.
Alô, 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 Milão! Tudo bem, paixão? É isso aí, já estamos no ar.
Então, que bom, bom. Então, eu falei aqui que estou diante de uma estrela internacional, mas pode ser que existe gente nesse mundo que não te conheça, Eliana.
Mas lógico que há. Ainda mais no Brasil, que é um país que é um povo que realmente não é muito chega da memória musical, não reverencia artistas. Então, ainda mais que se você não está na Globo, parece que você não existe. Tanto que, como eu acabei de fazer, até passar de novo agora, o tal do Grossman, amigo do coração, todo te vendo, todo o pessoal só me viu porque eu estava lá na Plim Plim. Se não estiver na Plim Plim, o pessoal não tinha me visto, não, cara. É um negócio muito sério.
Então, assim, para contextualizar sobre quem é a Eliana Pittman, quem foi Booker Pittman, você pode falar um pouquinho dessa sua infância, como é que você começou e para pessoal entender.
Por parte, desculpa. O que você quer primeiro?
Então, quem é a Eliana Pittman?
Filha do Booker Pittman, filha espiritual, artística, porque o Booker era meu padrasto.
Uhum.
E filha da Ofélia, que realmente foi a pessoa que nos inventou e que sempre... O Booker foi a pessoa que acreditava que eu sabia cantar.
Booker Pittman, saxofonista.
Internacional, que está no Guinness Book de um dos maiores saxofonistas, soprano saxofone.
Uhum.
E nasceu na América. O avô do Booker Pittman era Booker T. Washington, que foi o primeiro educador a fundar a primeira universidade de negros na América do Norte. Tuskegee, no Alabama. Então, eu sou uma cria do Booker Pittman.
Você já tem essa herança musical no seu sangue, né?
Não é no sangue, no astral superior, porque ele é meu pai espiritual.
Uhum.
Ele não era meu pai carnal. Meu pai carnal era Orlando Francisco da Silva, funcionário do Banco do Brasil em São Paulo, entendeu? E que depois que já tinha nascido, foi que ele, minha mãe, a Ofélia e o Orlando estavam estremecidos. E no dia que o Louis Armstrong se apresentou no Teatro Paramount em São Paulo, foi em 56, 57, que não me lembro o ano direito, eu estava do lado da minha mãe, no Teatro Paramount, quando adentrou, no meio do show do Louis Armstrong, o Booker Pittman com o soprano saxofone dele, e arrebentou e fez um show incrível. Quando terminou o show, a minha mãe, a Ofélia, foi conversar com o Booker Pittman, em vez de conversar com o Louis Armstrong, não. E dali, não sei como é que foi que aconteceu, que 6 meses depois de eles namorarem atrás da Igreja da Consolação, a gente formou uma família e estamos aqui nós, que o Booker morreu em 69. Se você faz as contas, vê quantos anos ele morreu, então você vê que, como eu te falei, né, um país que não tem memória, não tem assim tradição de cultuar os grandes artistas, né? Tem pessoas que não sabem que a Bethânia é irmã de Caetano até hoje. E Elise, tudo de pessoas maravilhosas. Eu estou aqui com você falando do Booker Pittman. Para mim, isso é uma vitória forte, grande.
É uma vitória nossa estar aqui. Uma lenda viva.
Obrigado.
Junto com a gente.
Obrigado.
Mas nessa infância musical com Booker Pittman, você já se entendia como cantora, alguma coisa assim? Ou era tudo uma diversão
criança.
De criança?
Não, não tinha diversão de criança. Eu, inclusive, quando o o Booker Pittman, que a gente, que ele, o Abelardo Figueiredo, que era um grande produtor musical de São Paulo, e foi convidado para inaugurar a Boate Plaza, aqui no Rio de Janeiro. Aí ele chamou o Booker, lógico que o Booker tinha uma família, então veio o Booker, a Ofélia e eu, para o Rio de Janeiro, sendo que é o seguinte, eu nasci no Rio de Janeiro e fui criada em São Paulo. Então eu vim para cá e o Booker me colocou para estudar em colégio americano por um fator que aconteceu com o Orlando, que não vale a pena falar agora, porque vai estar no livro que nós estamos lançando esse ano, se Deus quiser. Esse livro vai ter que sair, porque eu não vou esconder nada, vou contar tudo. Quem quiser saber vai ter que esperar, porque o livro vai ser legal.
Então, agora é 2025.
Se Deus quiser. Uhum. Então é o seguinte, onde é que eu estava mesmo?
Você veio, morou no São Paulo,
veio para o Rio. Veio aqui, veio para o Rio. E o Booker me colocou para estudar em colégio americano. Uhum. Nelson School, que era em Ipanema. A gente chegava de manhã e saía de noite. E eu aprendi a falar inglês com colégio americano. Sabe? Por que eu estou falando sobre isso? Porque...
Eu perguntei como é que se você já se imaginava cantora desde pequena,
eu queria como carreira. Eu queria ser embaixatriz, queria ser bailarina, mas não me passava nunca pela cabeça que um dia eu fosse ser cantora.
Uhum.
Nunca mesmo, mas não mesmo. Porque hoje em dia você vê que as crianças já chegam todas armadas, né? Com coreografia, com balé, com não sei o quê. Eu não, eu tenho maior inocência. E eu só fui cantar pro Booker, porque é o seguinte, o Booker tocava no Beco das Garrafas, no Little Club. E, lógico, ele era americano, então todos os artistas americanos que chegavam se confraternizavam com o Booker Pittman. E o embaixador americano, naquela época, de 59, 60, deve ter sido isso, 61, as coisas aconteciam no Rio de Janeiro, porque as embaixadas todas eram no Rio de Janeiro. E aconteceu que ia haver um evento muito grande com os fuzileiros navais que vinham para o Brasil para serem homenageados no Rio de Janeiro. E o avião que trazia a banda dos fuzileiros navais americanos para tocar na embaixada americana, onde Booker podia ter sido convidado, e com uma referência seguinte: Booker, a festa é para os fuzileiros navais e tudo, então... Você faz um favor para mim, aquela cantora lá que canta lá quando você está se apresentando, aquela cantora, ela é muito levada. Porque é o seguinte, ela ia para as festas e namorava os donos da festa, aí as mulheres queriam bater nela, né, no nosso olho. Então, para evitar esse tipo de confusão, o embaixador pediu, uma recomendou ao Booker que não levasse ela, e o Booker resolveu treinar a minha pessoa para cantar uma música em inglês para homenagear os fuzileiros naval. Mama don't want no music playing here. Mama don't want no music playing here. I don't care what mama don't allow, he will play anyhow. Mama don't want no music playing here. Eu tinha uma voz totalmente infantil. Sim. Totalmente infantil. E o Booker me treinou. Mas acontece que o avião que estava trazendo o fuzileiro naval caiu na Baía de Guanabara. Caiu o avião com o fuzileiro, com todo mundo. Então.
Meu Deus.
Deus me perdoe, é verdade, não estou inventando nada. Então, morreu todo mundo. Acontece que eu estava treinada para cantar Mama Don't Want No Music Playing Here.
Você se preparou tanto.
Claro, aí o Booker, para não me decepcionar, me levou para cantar na TV Rio, que ele tinha um programa de estampas e o calol nas tardes de quinta-feira. Aí a secretária do César de Alencar me viu cantando com ele na televisão, assim, ai, Booker, ela viu, né? Que era uma pessoa maravilhosa, ela coordenava todo o César de Alencar, ela era uma chafona lá do César de Alencar, da Rádio Nacional. Sai, Booker, eu vi você com a sua filha, ela tá uma gracinha, traz ela salva daqui para cantar no programa do César de Alencar. Aí o Booker me levou. Se você vir a foto que eu tenho, cara de espanto,
não estava preparada para isso tudo, né?
Eu fui treinada para cantar na embaixada, né, numa coisa assim, mas não no auditório, que naquela época o auditório de Rádio Nacional não era brincadeira, não.
Uhum.
Era com todos os grandes big ones que estavam lá, e aí o Booker me colocou para cantar, Mama Don't Want No Music Playing Here, e eu cantei, menino. Tá, né? Tava, você lembra que tava aquele clipe que tava aqui na. Tá aqui? É, que o combo saiu na janelinha? Pode... Naquele disco você pode, se você
esse
quiser.
Daqui, né?
Se você quiser
que
me
é
escutar.
O seu primeiro LP.
É, com... você vai ter. Vai pagar mico, porque a voz é infantil. É uma loucura.
Você tinha aqui ainda os 15, 16 anos.
Menos,
né?
menos
ainda.
Uhum. 15.
Caramba.
E até a minha voz realmente chegar, uma voz, né, de gente grande, levou um tempo, inclusive, que quando eu comecei a cantar.
Mas você continuou treinando, preparando a voz, né?
Não, porque o Buca me deu de presente um professor de canto, doutor Nino Crini, que é um italianinho baixinho, tenor do Teatro Municipal. Aí o Buca falou, não, você vai ter umas noções de respiração, de canto, e me colocou para aprender a respiração com o professor Nino Crini. Acontece que um dia o Buca chegou assim, Helena, vamos fazer o seguinte, vamos parar, né? Porque você... Mas por que não, porque tá assim... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu estava misturando a clássico do Nino Crini com a ginga brasileira. Uhum. Isso não está dando certo, não está dando certo. Pode, eu agradecer ao Nino Crini as aulas, entendeu? Mas me tirou fora. E eu só vim realmente a saber o que era realmente a diferenciar a interpretação da música brasileira para a interpretação da música americana, quando eu fui para Estados Unidos, em 64, que inclusive tem um vídeo que eu consegui resgatar, o vídeo de 64, o Booker Pittman e eu na NBC, no programa do Jack Parr. E lá eu conheci o Fred Steele, que tinha sido professor de canto da Barbra Streisand. Então, ele me colocou aqui... Belting, a música americana. Um, dois, um, pam, tiramos, gente, bossa nova, entendeu? Nada a ver com a coisa. E pau, é tudo uma coisa, mas na minha cabeça, como eu não fui treinada para ser artista de cantora, eu misturava nas. Tava, e aí veio o Booker com o professor da Barbra Streisand para colocar ordem na minha maneira de interpretar a música americana, a bossa nova, a música popular brasileira e depois até chegar no carimbó.
Mas aí, em que foi nesse momento, a partir de 64, assim, que você percebeu, caramba, eu sou artista, eu sou cantora? Ou você ainda...
Não, ainda não, porque...
Demorou para cair essa ficha.
Sabe por quê? Vou explicar por quê. Aí nós fomos para a América do Norte, fizemos carreira na América, foi em 64, 65, 66. Lá no meado de 67... Oh, nós tipo, voltamos para fazer uma temporada aqui no Rio de Janeiro, e eu estava na TV Rio esperando pelo Booker, para a gente fazer nosso número musical, e disse, olha, você vai se apresentar hoje sozinha. Eu vi aquele choque, mas só mandou, ele era o chefe, né? Então, separou as partes dele, para mim, eu cantei só as minhas músicas, e quando chegou em casa, disse, olha, o negócio é o seguinte, estou vindo do médico, e... eu não posso mais tocar. Ele estava com câncer na laringe.
Caramba.
Naquele momento ele já não podia mais tocar. Aí eu simplesmente disse para o Luca o seguinte, ó, já que você não pode mais tocar, eu vou voltar a estudar. Assim, não vai poder voltar a estudar, porque o que eu te ensinei é o que você é a tua profissão. E o que eu ensinei a você é que você vai segurar a família. E realmente, porque ele não podia mais tocar. A minha mãe era empresária, minha mãe não era artista. Entendeu? A minha mãe era nossa empresária. E aí foi que o Aurimar Rocha, quando ficou sabendo do que estava acontecendo, que foi todo mundo sabendo que o Buca estava doente, né? E aí ofereceu teatro de bolso, onde eu fui substituir o Juca Chaves por uma semana e fiquei alguns meses no teatro de bolso, tentando... encontrar um caminho solo. Tentei fazer parceria com o Taiguara, não deu certo. E não sei se tem mais um artista, mas o Buca falou, não, você vai fazer sozinho. Porque na minha vida, eu acho que nós fomos a primeira dupla sertaneja. Buca Pittman e Eliana, porque nós realmente uma dupla. Na minha cabeça, na idade jovem como eu era, nunca me passou pela imaginação que eu tivesse que um dia de estar no palco sozinha.
Uhum.
E com a responsabilidade de ter que fazer um trabalho bom, porque dali sai o dinheiro para poder nos sustentar. E aí realmente foi 67, 68, 69, ele faleceu. Nesse período, eu fiz, se você for olhar na minha vida de artística, eu viajei muito para o exterior, para fora, para dentro, e consegui consolidar uma carreira, né? E depois, no dia que o Buchner morreu, em outubro de 69, nesse mesmo ano, que foi no Réveillon, de 69, eu já estava no Cassino de Espinhos, em Portugal, porque a William Morris, que era a nossa agência de publicidade, tinha sede em Paris. Então, eu morei em Paris 70, 71, 72, e até 73, se não me engano, morava em Paris e viajava Europa toda. Aí, por aí afora. Então, e hoje em dia eu consegui recuperar vídeos da Espanha. Falta vídeo que deu filme, o filme que resgataram agora, que estava na Rússia, que eu canto Carimbó, do diretor espanhol. Tem vídeos da Itália, coisas inclusive que até ter esquecido que eu tinha feito, estão sendo reativadas na parte musical.
Para você que tem mais curiosidade de ver o que a gente está comentando aqui, né, vai nas redes sociais da Eliana, YouTube, Instagram, que o Thiago, Paulo,
Marcos Luiz,
entendeu? O pessoal bota direto lá seus vídeos se apresentando lá na Rússia.
Isso.
Entendeu? Com Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga.
Isso,
entendeu?
É.
Isso tudo.
É.
E, por exemplo, nessa época que o Booker faleceu, você sentiu a necessidade de se agarrar mais à música brasileira? Ou você já tinha alguma noção de, eu queria gravar um repertório só com isso, só com aquilo? Como é que era essa escolha de repertório?
Não, na época, que o Booker ficou doente, eu tinha que faturar dinheiro, não tinha tempo de ficar divagando. Tanto que você vê, eu lancei lançaram comigo, né? Na Odeon, não é isso que eu tenho, né? Tem Odeon, depois tem RCA e depois tem.
Esse primeiro que a gente mostrou foi da Mucambo.
Não é?
Aí depois vem umas coisas na Copacabana.
Uhum.
Depois vem a RGE, que é aquele Estrela Lua Nova.
Então isso já é eu solo. O primeirão lá é que daí eu tô com o Booker, entendeu? É.
Sim. Essa técnica vocal que você usava pro jazz, você aplicou de alguma forma pro restante da sua carreira? Em outros ritmos?
Mas tinha, lógico que não aplicou. Cada coisa era uma coisa. Até o ponto que o Booker me traz um professor e me explica, olha, a técnica de música brasileira é uma, a bossa nova é outra, foi vindo naturalmente, porque eu também não era surda, né? Então tinha que seguir, porque se não seguisse, eu ia ficar para trás. E não havia possibilidade de eu poder ficar para trás nesse barco, entendeu?
E como é que foi lidar com esses desafios de ser uma artista tão jovem e mulher nesse cenário dos anos 60?
Eu tinha um grande escudo, que era meu pai, Booker Pittman. Booker Pittman era o The Big Chief. Então, realmente, muitas coisas eu creio que eu fui poupada e pelo fato também de que eles tinham noção de que eu tinha que trabalhar para sustentar a família, porque não foi segredo para ninguém que teríamos que ter um arrimo de família. Eu fui arrimo de família. Então, as pessoas, o Booker era muito querido, muito, muito querido mesmo. E quando eles viram que o Booker me adota e fica sabendo que tá doente, houve assim um tipo de uma
acolhida,
magia
assim,
branca, entendeu? Que se apiedou de mim, né, do Booker também, e me colocou para cantar, e lá fui eu cantar sempre mandando dinheiro para cá e segurando a barra, graças a Deus. Quando ele chegou na parte que estava mais pesado, que ele teve que era cobalto, que era uma coisa muito, muito pesada. E então ele foi para ficar no hospital do câncer de São Paulo, onde ele foi super bem tratado. E a minha avó, que era a mãe da Ofélia, que tomava conta do Booker para nós. A gente viajava o tempo todo e ela sempre tomando conta do Booker lá em São Paulo. É isso aí.
E você sente que quando que você conseguiu consolidar a sua carreira?
Foi quando a gente foi para a América, para a Europa, entendeu? Que eu fiquei 3 anos, morava em Paris e viajava a Europa toda. Foi logo quando o Booker faleceu. O Booker ficou doente 3 anos, foi justamente para me dar segurança da falta que ele faria no palco para mim. E Deus faz tudo direito. verdade, Deus faz tudo direito. Eu não tive tempo de ter o vácuo de dizer, quando pensei o que, que ia fazer, já estava tudo encaminhado.
Já estava tudo acontecendo.
Impressionante.
Uhum. É, e tem até, você, falei dessa sua discografia, da sua carreira que você foi mesclando, indo pro jazz para gravar depois carimbó. Você foi até pioneira também em gravar, por exemplo, samba enredo, que não era uma coisa muito comum.
Não era comum mesmo, não era. Tanta
gravar
noção.
Em um disco samba enredo.
Inclusive, tem o seguinte, eu sou carioca, mas fui criada em São Paulo. Uhum. Minha mãe paulista, o Boca era americano. O Boca cantava, tocava aqui no Rio de Janeiro, mas ele nunca tinha visto uma escola de samba na vida dele, mas ele tinha noção do que era um samba. Tanto que a gente estava na América, assim, vamos voltar para o Brasil, e Helena vai ter que voltar ao Brasil para conhecer o que é a música brasileira. Porque com ele, eu via música americana na minha casa, era ela, Fitzgerald, Sarah Vaughan, entendeu? Uhum. A Billie Holiday, é isso que a gente escutava. E com o advento de eu ter que ter fazer vida de cantar em português, e eu cantava as músicas americanas que ele me ensinava tudo direitinho, cantava música americana direitinho, eu tive que abrir um leque. E aí ele falou assim, olha, vamos ao Brasil, vamos no carnaval, para você ver o que é o carnaval do Rio de Janeiro, porque em São Paulo não tinha carnaval como tinha no Rio. E eu cheguei no Rio de Janeiro, no carnaval de 67, em plena Presidente Vargas, Mundo Encantado de Monteiro Lobato. Eu nunca tinha ouvido uma bateria de escola de samba na minha vida. Aquilo me enlouqueceu. Enlouquecida com aquele ritmo. E se eu pudesse reencarnar outro regret regret, tem uma palavra que a gente não se fala em português, que eu lastimo, é que quando eu vi aquele samba, aquela bateria da Mangueira, e assim...
Neste cenário de real valor.
Neste cenário de real valor, eis o mundo encantado que Monteiro Lobato criou. E eu escutei isso...
E foi sua primeira gravação, né?
Eu escutei isso na avenida, Presidente Vargas, a Mangueira passando. Assim, aí eu falei, eu quero gravar isso. E aí quando terminou o desfile, o carnaval, a gente estava aqui no Rio, eu estava na Copacabana, e aí eu falei, tenho que gravar isso daí.
Preciso gravar isso.
Aí o pessoal ficou muito assim, falei, não, é música de morro, com o menor menosprezo.
Caramba.
É, música de morro, não pode não, que isso aqui é das favelas lá, não pode não. E um negócio assim, muito sério, porque aí a única coisa que se pudesse reencarnar e fazer de novo, eu teria pego toda a bateria da escola de samba Mangueira, tinha levado para o estúdio,
botado
e tinha
lá,
gravado lá, porque aí é que ia ser great. Agora, não fiz, porque a resistência de colocar aqueles instrumentos dentro do estúdio da Copacabana era uma afronta para a Copacabana. Olha que loucura.
Caramba, que doideira.
Mas assim mesmo eu gravei.
E aí, nos anos 70, você começa a migrar, cantar carimbóis e tudo. Você comentou até comigo que queria fazer uma incursão no... Pra... Incursão aonde? Pra gravar mais carimbóis?
Nos igarapés. Na mata da floresta lá do Pará.
E como é que foi que você descobriu o carimbó?
Nessas indas e vindas. Uhum. E tinha, teve naquela época, eu te amo, meu Brasil, que tinha aqueles caravanas de tudo quanto é artistas. Eu tava no meio da caravana também. Numa dessas caravanas, estavam indo pro norte... O avião quebra no São Luís do Maranhão.
Caramba.
É. Aí tivemos que passar, ficar lá o dia, ficar a noite, porque no dia só ficava pronto no dia seguinte. Lógico, praia do olho d'água. Tava lá, vamos pra praia do olho d'água. Chegou lá, nós estamos com aquele negócio de beira de praia mesmo, não é lá? Aí tem tum, tiki, tum, 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 tiki, tum, 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 tiki, tum, tum, tum. E nós estávamos fazendo o repertório do primeiro disco para a RCA.
RCA, que é isso daí.
Entendeu? Que é o primeiro, né? Que ia ter, ia ter o primeiro carimbó. Aí, rapaz, eu falei assim, a mamãe que tinha um ouvido musical fantástico falou assim, me disse o seguinte, quem é que está tocando nesse LP aí? Perguntou para a mulher da Birosca, assim, na água lá do mar, lá do Maranhão, no São Luís do Maranhão. Ah, isso aqui é o Pinduca. É uma Pinduca, ele é lá de Belém do Pará. Pinduca, ele é o rei do carimbó. Aí eu falei, pô, mas a senhora podia me vender esse disco, só me vende? Porque eu vou estar indo para o Rio de Janeiro. Assim, não empresto, não dou. Dá, vai você lá para Belém e compra os discos do Pinduca para você. A mulher não cedeu, não. Aí nós voltamos para o Rio. E a mãe, muito sagaz, assim, Liana, aquele som lá, porque lá da praia do Olho d'Água, lá, que eu falei, é o Pinduca. Mas que, aí nós fomos ver quem era. Eu tinha um namorado em São Paulo. Eu falei, chamei ele, vem cá, vai lá na Avenida São João, tem a Galeria do Rock, mas em frente tem uma igreja lá que os Paraíba estão sempre lá, de lá. E tem música lá, e tem uns LP que tem um tal de Pinduca. Vai lá e consegue.
O que, que você acha do Pinduca?
Não, pra mim? Consegue pegar tudo que tiver do Pinduca, manda, traz pra mim, venha pra cá. Então ele pegou tudo, Pinduca, e trouxe o volume 1, volume 2. Pinduca já era super, super maravilhosamente. E adoro Pinduca, o game. O dono do carimbó é o Pinduca, pode fazer o que quiser, mas Pinduca, pra mim, é o rei. Aí, menino, eu escutei e fiquei. Chamei o Cidinho, que tava fazendo nosso arranjo direitinho. E a gente tem que adaptar essa divisão, né? Porque é uma coisa muito regional. E é nos tambores de madeira, né? É uma coisa muito, muito diferente. E eu não sei como é que foi que aconteceu, que nós conseguimos colocar a divisão. Porque é uma coisa muito simples, mas é contagiante. E as letras dos carimbós eram coisas muito infantis, muito, 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 assim, foi um folclore, né? Então, não era uma letra com princípio, meio e fim. Então, eram essas estrofes pequenas, né?
Sim.
Vou ensinar, sim, a pureza, a dançar o meu sinimbó. Sinimbó que remexe, sinimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sinimbó é gostoso, em Belém do Pará. Olele, olalá, midorei, carimbó, seria. Carimbó, sinimbó é gostoso em Belém do Pará. Olele, olalá, midorei, carimbó, seria. Carimbó, sinimbó é gostoso em... Aí nós já emendamos, na mistura que eu fiz. Mas... Era para fazer uma... Eu não podia se chamar Pupurri de carimbó, porque Pupurri é coisa internacional, acho... pô. Ficou mistura, porque na letra tem a mistura. Então a gente fez uma mistura de três carimbós.
Foi assim que saiu aqui, né?
Mistura. Mistura de carimbó. De três pequenos carimbós. Não eram letras que não lembro. Então juntou-se, fez o primeiro que caiu no ouvido das pessoas. Eu tenho muito orgulho de dizer que Por alguns anos, as festas juninas, as crianças dançavam carimbó nas escolas. E é verdade, se você for pesquisar. Só que o Pará nunca teve tradição folclorística até chegar essa parte de que o carimbó, sinceramente. Pessoal, inclusive, que foi uma loucura, porque eu gravei o carimbó e fomos para Belém do Pará para poder fazer show no Clube da Assembleia, que era o clube mais elegante, mais sofisticado de todo Belém do Pará. Aí eu chego maravilhosamente, né, com música do Pará, e ataca o show no meio do show, eu vou ensinar. Tem um branco no salão, Caio, mas um branco. Ao ponto de eu virar para o pessoal da vem cá, isso aqui não é a terra do carimbó, pô. E eu penso assim, não, aqui é Belém do Pará, aqui é a terra do carimbó. Quando terminou o show, o presidente do clube da Assembleia disse, mas como é que você tem a coragem de trazer esse ritmo para cá, para os salões do clube da Assembleia? Ué. Juro por Deus, me passou um carão.
Que isso?
Porque o carimbó era considerado música do areal. Não se misturava. Você vê que loucura.
Que nem o samba enredo, né? Aquilo não entra aqui.
Também, é isso aí.
Que coisa.
E eu sempre fui, eu sempre fui de quebrar tabus e quebrar fronteiras, mas com a consciência do que era bom. Eu não tinha
naquilo que você acredita, né?
É lógico, porque é uma coisa que era inovadora. E ainda mais que eu tinha uma pinimba, que quando eu gravei esse mar, quando eu gravei esse mar é meu, leva esse barco pra lá.
Um pouquinho antes desse daqui.
Eu
né?
gravei e já na intuição de que eu, porque o pessoal preenche meu saco. Assim, ela canta muito bem inglês. Aquilo me deixava muito desorientada, ficava zangada. Como é que. Não é, dizer que canto muito melhor em inglês, pô, é para sacanear. Tanto que chegou um certo momento que eu consegui fazer divisão da música americana, da música brasileira, e daí coloquei o carimbó no meio para ficar mais confuso ainda.
Só de raiva.
Não de raiva não, que eu não tenho raiva, a música não dá raiva. Mas para poder contestar, porque realmente, fim da pecada, né? Fala uhum. sério, né?
E aí nessa época você começa a gravar aqui. É muito samba, muito carimbó, né? Eu tô chegando, já cheguei, você falou, feito especialmente para você. Uhum. É, Maré Mansa, Martinho da Vila e Paulinho da Viola, entendeu? Aí tem também Românticas, Ivor Lancelotti, Abandono.
E esse Abandono deu uma confusão.
Por quê?
Porque o Ivor Lancelotti me deu para cantar.
Uhum.
Eu cantei e gravei. 2 anos depois, o Ivor vai pra Argentina, na época que o Roberto tava gravando o disco dele, e deu pro Roberto Abandono, sem dizer pro Roberto que eu já tinha gravado a música antes. E você sabe que o rei não gosta dessa sacanagem, ele não gosta. Ou é dele ou não é de ninguém. E aí nesse lance o Roberto nunca me convidou pra cantar com ele.
Caramba!
E a culpa não é minha, pô. A culpa foi do Ivor Lancelotti.
Gente, esse daqui que é o seu primeiro álbum na RCA, depois uhum. você, né, trocar de gravadora, que uhum. a gente... Tô chegando, já cheguei, você cantou aqui no comecinho.
Uhum.
Aí você veio numa safra de 4 álbuns da RCA, esse daqui é outro também, que segue essa mesma pegada, né? Tem Carimbóis,
uhum.
e tem... Isso daqui é uma capa até meio pinduca, não é?
É, chapéu. Com certeza,
esse
com certeza.
Esse chapéu
é.
Florido.
É.
Esse daqui é de 76, que também tem outra mistura de carimbó aqui, ó.
Uhum.
E você começou a gravar música brasileira, assim, sambas, é, carimbóis, essas uhum. coisas, né? E aí você, eu vi uma entrevista que você reclamou depois que te botaram na geladeira porque queriam transformar você na Dona Summer, né?
Não, nesse burburinho todo da minha nacionalidade, do pessoal uhum. que... Aí pega a mistura de carimbó, aí não, para que você vai ser a Dona Summer brasileira. Eu falei, como é que é?
Não vou. Aí queria que você voltasse a cantar as músicas americanas de volta, né?
Não, eu nunca deixei de cantar música americana, uhum. mas não era o meu carro. Já era o que eu tava tentando me impor.
Emplacar
como cantor brasileiro de carimbó, você coisa brasileira. Aí não deu certo, que eu disse que não ia, aí me deixaram, porque eu era muito rebelde.
Rebelde. E aí você se sente boicotado na carreira nessa época?
As gravadoras me sacanearam, assim, porque, por exemplo, o Carimbó era para ser lançado em LP, lançaram em CD, para me sacanear. Venderam mais de 100 mil cópias do CD. Muito tempo vendido de LP.
Caramba.
Olha, esquece, vamos virar essa página. Já foi há muito tempo atrás, quer ficar recordar e viver, mas não desse tipo assim, que é coisa boa.
Ah.
Muda tudo, vamos, abafa isso tudo, vamos embora.
Tá ótimo. É, e, sim, prestes a completar 80 anos... É, qual é a maior lição que você tira da sua carreira? Depois de tantas experiências, tantas vivências.
Amizade, gratidão, amizade. Pelas pessoas que realmente confiaram e depositaram toda a confiança em mim, que foi meu pai e minha mãe. O Booker Pittman e a Ofélia Pittman.
Bom. E o que você diria então pra pequena Eliana? Tava começando a vida.
Segue a fila, pô. Segue eles lá, pô. Eles eram meu arrimo de tudo. E sempre me aceitaram como eu sempre fui, graças a Deus.
Uhum.
E fizeram de mim o que eu sou hoje em dia, graças a Deus.
E você comentou que o Brasil é um país um pouco sem memória, assim.
Pouco? Tu acha que é pouco bastante. Bastante?
E como é que você gostaria de ser lembrado, então?
Aliás, me fizeram essa pergunta sábado agora, no lugar que eu fui aí, que eu faço uma assessoria para uma escola que tem 200 crianças, né?
Uhum.
Vou lá, faço as crianças cantar. Invento umas coisas, inventei a morangada da Ofélia. Porque é o seguinte, eu nasci no dia 14 de agosto, minha mãe morreu no dia 15 de agosto. E minha mãe era a festeira, né? A minha mãe fazia um bobó de camarão, em minha homenagem para o meu aniversário, que era uma bobó que só ela fazia. O bolo de morango era ela que fazia. Então, ela dela morrer um dia depois do meu aniversário, acabou com aquela alegria que eu tinha de fazer meu aniversário. Mas ao mesmo tempo que acabou aquela alegria que eu tinha, mas eu queria compartilhar, porque a minha mãe era uma pessoa muito feliz, muito, muito, muito feliz. Ela gostava de ver todo mundo feliz. Aí eu inventei a morangada da Ofélia. Todo ano, quando a gente tem descosta aqui, inclui faz a morangada da Ofélia, e as crianças, eu levo de jeito. É morango de tudo quanto é jeito. Não fico morango, só são 200 crianças, é um negócio muito legal. Então, a gente fez eu estava de novo falando de Diva. Então, que se for para ser lembrada, que me lembra de uma pessoa que gosta de ajudar as crianças. Crianças, eu gosto de ajudar quando eu posso, eu ajudo mesmo. E espero que Deus continue me dando chance de, quando tiver que ajudar alguém, que ajude bem direitinho para poder vir no futuro, sabe, olhar e ver que só criança é futuro, né? Então, eu
Verdade.
gosto de fazer isso.
A gente tem até aqui alguns álbuns para passar dela. Falando dessa sua trajetória até aqui, né? Ah, esse é o primeiro com o Booker, por exemplo. Ah.
Aquele
Saiu.
olha.
Saiu esse com o Booker também no Vivo na Boate. Esse foi um álbum resgatado, né? Lançado.
Tava na minha casa, agora dá uns 40 anos lá no armário. Foi o Thiago Marques em casa, olhou
Você
aquela fita, e inclusive no encarte que você tem que pegar esse tempo, não vai esquecer. Tem um encarte mostrando a boate que eu cantava quando a gente resgatou o que estava com tudo dentro guardado. Uma maravilha.
novinha aqui, né?
É a garotinha. Era a casa que eu tinha, a cara que eu tinha quando comecei a cantar. Não é invenção, não.
Mas o quê? Esse depois lançado, já quando você mudou da gravadora, né?
É,
RGE.
mas a Inês, olha, Elon Chaves, Vila Lobos, Estrela Nova,
Eu
esse é
gosto
muito
muito.
lindo.
Gosto. Quando você
Minha
cantando Que
estrela do céu,
Maravilha também.
estrela do céu, lua nova cravejada de ouro, macumbebê. Olha, macumbebê, olha, macumberibá. Estrela do céu, lua nova cravejada de ouro, macumbebê. Olha, macumbebê, olha, macumbe. Ei, macumbebê, macumbe. E trompas, e ai, harpas, é uma loucura. Eu sou muito fresca, meu Deus do céu.
Ai, mas qual que a gente separou? Aí depois você vai pro Odeon. Essa daí já é mais ou menos a época do Esse Mar é Meu, né? Que você estourou. Besouro Mangangá. Eu vou pular nesse
Vou ver, vou
carnaval.
pular nesse Luiz Wagner, maravilhoso. Você sabe que agora, hoje em dia, se você for agora para Itália e para Espanha, os DJs estão tocando. Vou pular nesse
Nesse
carnaval.
carnaval.
Tem italianos e espanhóis, e tem também em Miami. É isso mesmo.
E mais qual que a gente separou? Agora, mais recentemente, né? 2020.
Isso é a produção do Thiago
Thiago Marques, né?
Marques,
Pô, Thiago é fantástico.
é um irmão, irmão.
Esse ontem, hoje,
Só
sempre.
de voz e violão.
Tá bonita nessa capa.
Ficou chique, né? É, por aí. E agora tem o Jorge Aragão, né?
Pra
Maravilhoso.
sair agora é 2025? Só música Jorge Aragão.
Lindo. Olha, é o Rodrigo Campos que tá fazendo os arranjos. Tá assim, então, tá diferente, viu? Espero que o pessoal vai gostar. Eu tô adorando.
Ótimo. Tem mais algum? Ah, e também nessa época o Canções de Elisete, né? Homenagem ao centenário da Elisete Cardoso.
É, isso aí. Eu adorava ela. O repertório da Elisete é muito tudo de bom,
Sim, é ó.
né?
Bem Brasil, né?
Com certeza.
É. E enfim, você comentou agora do álbum Jorge Aragão, teve também um com orquestra.
The Jazz Symphonic Band
Isso.
é o nosso maestro de São Paulo, maravilhoso, Edair, que é uma experiência diferente. É, bem diferente.
Mas dentro desse todos esses gêneros que você gravou, tem alguma coisa que você tem vontade de gravar ainda?
Eu acho que eu tô gravando o que eu precisava gravar. Porque a música tá indo para um caminho que eu não sei para onde é que vai. Tem que tentar não perder o bonde, porque a música tá muito. Eu gosto de interpretar letras. Eu gosto de interpretar letras, né?
Senti a letra, né?
É, entendeu? Tem que interpretar. Então, rezar para ter letra boa para a gente poder cantar.
Mas aí depois de uma carreira já consolidada, tantas conquistas assim, o que te motiva a continuar subindo o palco e cantando?
Trabalho, dinheiro, que eu digo. Alô, presta atenção! Ele tá
Justo.
pirado.
Ai.
Presta atenção. No Brasil tem que ser, Caio. O que você tá pensando? Tem que trabalhar, Caio. Acorda, Caio!
Justo, justo. E que conselho você daria para os artistas mais jovens hoje que estão começando?
Eu não vou dar conselho nenhum, porque se for dar, vai dar rolo. Porque só vou aconselhar coisas que é antes que está acontecendo aí agora, entendeu? Poxa vida, sabe? Eu não quero malhar as pessoas, que as pessoas estão dando certo, mas ainda eu me lembro do tempo que eu trazia as roupas maravilhosas, as perucas mais loucas, sabe, para poder estar bonito. Hoje em dia as pessoas colocam um shortinho, colocam um maiôzinho, colocam um negócio e não sei, pô, glamour zero, né? E é tão importante ter glamour, meu Deus do céu. Nessa parte de roupagem, não. Glamour na interpretação. Não está havendo mais isso. Não sei para onde é que nós vamos ir. Então, para poder, se Deus quiser, continuar, porque como tu trabalhar. Se não cantar, é só você cantar. Você fazer uma graça a Deus que Deus me deu salve desse dom de poder cantar. Inclusive, que quando o negócio da gravadora aqui queria que eu me tornasse outra coisa, eu queria ir para o meio dos igarapés para poder fazer pesquisa, entendeu? Para poder tirar de dentro do fundo da areia as verdades de Belém do Pará, que são maravilhosas. O Pará é um negócio, é muito dividido, eles não se unem. Uhum. E o grande rei, que é o Pinduca, eles não consideram, não dão o merecimento que Pinduca merece.
Uhum.
Entendeu? Não é, vai por aí parar de falar mal dos outros.
E se você pudesse mudar alguma coisa na sua carreira, você mudaria?
Não.
Faria algo diferente?
Não.
Viveria tudo de novo?
Com certeza, com mais intensidade ainda.
Ah, assim que é bom.
Entendeu?
É, até eu lembrei agora, você falou que estava com agenda internacional, né? Viajando países e mais países. Tinha uma história que você estava cotada para ser a Gabriela da novela?
Aí você já era. Já foi.
Mas você ia ser a Gabriela e aí, por causa da sua agenda internacional, você não foi, não foi isso?
Não foi tranquilo. O negócio era fazer parte pro exterior.
Uhum.
É.
Tá ótimo. E antes eu tinha te perguntado qual foi o lugar mais inusitado que você tinha cantado. Você falou que cantou na neve.
É o seguinte, nas excursões que eu fiz, porque fazíamos muito televisão. Fiz televisão na Suécia, na Alemanha, na Suíça, Espanha, Portugal, Itália, México, Estados Unidos, Canadá. E nessa função que eu fui fazer, gravar programas de televisão para a televisão alemã, o set era em St. Moritz, que é chiquérrimo. E a roupa era toda etérea. E aí nós chegamos, tudo maravilhoso, toda maquiada, e eles fizeram um tratorzinho e abriram um caminho no meio da neve. Caminho. E de cada lateral tinha uma altura assim, tipo assim, e a altura assim, e abriu um caminho para mim. Vão gravar e me levaram para cima daquele monte ali. De repente, quando eles olharam, eu estava afundando a neve. Porque a neve é fofa.
Sim.
Quando a neve chega assim, ela chega, aquele monte de coisa, é tudo. Pensa que é sólido, não, é tudo fofo. E eu com aquela roupa super. Foram me resgataram de dentro. Da neve, fofa,
gente.
E não pude mais trabalhar aquele dia. Porque a roupa era toda transparente no meio daquela neve toda.
E você cuida muito da sua voz, né?
Com certeza. Uhum. Mas eu nunca tinha visto neve na minha vida. Eu não tinha noção que aquele monte todo era tudo fofo e era. Tanto que eu afundei. Fui afundando. Aí foi lá.
Tira, resgata ela.
Ai, verdade, verdade, gente. Verdadeira.
Ai, que lindo.
É.
Então, vamos agora, antes de ir pro nosso último bloco,
já?
Fazer. Já. Dá tempo ainda, Mila?
Tem que dar, senão ela vai apanhar.
Ah, tá ótimo, então. Ai. Então, por exemplo, perguntando, você falou da sua voz. Como é que você preserva a sua voz por tanto tempo?
Aula de canto e fonoaudióloga.
Só tomar água em temperatura ambiente.
Catoira. Catoira é grande. Catoira é a professora de todo o pessoal que tem que cantar direitinho. Ela dá uma aula e preserva, né? Tem que preservar.
Uhum.
Tem que preservar. A voz é o nosso dom, né? Deus que deu, tem que preservar.
E na sua rotina de artista, assim, tem alguma coisa que você faz religiosamente ou... Você não...
Antes de cantar, eu não como. Não consigo. Eu tenho que cantar. Porque eu cantar, aí como direitinho. Mas antes de cantar, comida de barriga cheia, não consigo, não. Gozado, né?
Como você enxerga, por exemplo, o papel da música como uma transformação cultural, social, hoje em dia?
Ah, explica direito.
Papel da música como esse instrumento de transformação. Porque sua vida mudou muito por causa da música, né? Você acha que a música tem esse papel de transformar a nossa vida?
A música é tudo. A
Você vive de música, né?
música é tudo. Gente, eu já disse, eu só sei cantar, não sei fazer outra coisa. Sinceramente. Entendeu? E quando
Se
tem
você
uma.
tivesse que nascer outra profissão, você não escolheria outra profissão?
Acho que foi. Não, não me vejo em outra profissão, entendeu? Porque eu sei que eu sei cantar, então eu tento caprichar para ficar bonita, mas eu gosto de cantar, eu gosto, eu me sinto bem cantando. Entendeu? Me sinto muito, graças a Deus, que Deus me deu esse dom, porque da maneira que eu fui criada, eu não fui criada para ser cantora. Hoje as crianças já nascem induzidas, bem encaminhadas para já, e as crianças estão cantando bem à beça, não é brincadeira não. Tem vezes eu vejo o programa na parte da tarde assim, cada criança com um dom que vou te contar, que é uma loucura, né? Mas eu nasci cantora, e quem me colocou nesse rumo aí foi o Booker Pitt e minha mãe Ofélia. E o Booker falava assim: Eliana, microfone; Booker, saxofone; Ofélia, telefone. Porque a Ofélia fechava os contratos em dois telefones, naquela época que era por correio, né? Ela tinha telefone, tinha dois, um em cada um para poder fechar os contratos, para fazer boca trabalhar. A mulher era nativa, de uma boa.
Em algum momento, em que momento você separava? Você conseguia separar essa Eliana artista da Eliana filha, da Eliana criança? Essa vida pessoal e profissional?
Como
Ou
separar?
tudo
Se a Ofélia era a nossa empresária,
era tudo,
é
né?
tudo da família.
Tudo ia
É
acontecendo.
tudo ali, tudo ali, tudo ali. Tanto que quando a gente conectou no Booker soube que estava doente, queria comunicar, como é que foi? Passaram a missão para minha pessoa, porque a nossa família era aquilo ali, entendeu? Né?
Você teve que entender isso tudo rápido,
Com
né?
certeza absoluta. Amém. Ainda bem que eu consegui. Amém.
Conseguiu ir muito bem.
Amém.
Então, a gente vai agora fazer o um agradecimento ao nosso apoiador e teremos um quiz para conhecer um pouquinho mais de Eliana Pittman.
Vamos lá.
Lembrando que o Descomunal é apoiado pela cervejaria Água de Bamba. Um abraço para o Paulo César Valdez, porque ele tem aqui, mandou para gente, cerveja Divina Elisete, em homenagem a Elisete Cardoso, entendeu? Uma das grandes, maiores artistas do Brasil. Então a gente faz um brindezinho.
Ó, momentos são
Iguais.
iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi na fria areia um nome para amar. O mar chegou, eu quero é beber essa cervejinha.
Divina.
Palavras levam mar. O nome da cerveja é meu?
Divina Elisete.
Merece, a Elisete merece uma cerveja dessa, tá deliciosa.
E agora, Eliana,
Sim, bem.
a gente vai pro quiz. Fazer umas perguntinhas para te conhecer melhor.
Ok.
E agora, devidamente bebê, devidamente
Lubrificada, alcoolizada, inspirada, tá muito bom. Cerveja é
hidratadas,
bom, hein?
devidamente
É, Divina Elisete,
hidratadas.
gostei, gostei.
A gente vai pro nosso quiz. E aí você escolhe alguns números entre 1 e 8.
Entre
E
um
aí
e
eu te
oito.
faço uma pergunta e você me dá uma resposta.
Entre um e oito.
Bom?
Tá, vamos lá.
Então pode começar, pode escolher.
Ah, quatro.
4. Essa é fácil, né? Uma
Né?
pessoa que te inspirou na sua profissão hoje.
Como assim hoje? Naquele tempo que me inspirou,
É.
que ainda continua sendo inspiração, é o Booker Pittman, meu mentor,
Imaginei.
e minha mãe, que adorava. Minha mãe adorava Elisete Cardoso. Adorava. E me ensinou a gostar da Elisete também. É isso aí.
Tem o álbum Canções de Elisete
É
também, em
isso aí,
homenagem
é
a
isso
Elisete,
aí.
né? E então mais um número.
Ah, sete.
Se você pudesse trabalhar com algum artista que admira, quem seria esse artista? Você já trabalhou com uma, né? Uma pá de gente, mas.
Sammy Davis Jr. Brasileiro, né? Ah, vou homenagear o Rodrigo Campos, que está realizando o projeto do Jorge Aragão.
É,
É um
esse já tá
maestro,
já tá
é um
trabalhando, né?
maestro E também ao Jimmy Santa Cruz, meu baixista de 300 anos, que me segura a minha barra, grande baixista, Jimmy Santa Cruz. Eu sempre fui amiga dos meus músicos, meus músicos que a gente sempre criou, criar juntos, entendeu?
Sim.
É um negócio assim muito sério. Ah, Djavan, que eu gosto da maneira que o Djavan canta, e
E
gosto
você
muito da.
cantou recentemente também o. Meu Deus, Sina? Não?
Oceano.
Oceano, oceano, ó, troquei.
Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na vela dessas dores. Não sabe voltar, me dá seu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você.
Lindo,
Quero
lindo.
beber. Eu sim.
E mais um númerozinho, Eliana.
Dois.
Dois. Você se lembra qual foi o último artista que você ouviu?
Que eu ouvi? Acho que tem tocado na televisão. Eu ouvi? Tenho ouvido muito Jorge Aragão, né?
Ah.
Entendeu? Tem que ir para inspiração. Valeu.
Bom.
Muito bom.
E um último número para encerrarmos.
Último número? Ah, três.
Qual é a trilha sonora da sua vida?
Vou ensinar.
É um carimbó.
Com certeza, pô. É o carimbó. Dona Maria, que dança é essa que
A
a gente
gente
dança
dança
só?
só.
Dona Maria, que dança é essa? É carimbó. Subi pelo tronco, desci pelo galho, morena me apara que nem eu caio. O pinto quando nasce, ele morre debaixo da mãe. O pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe. Depois que ele cresce, vai mal, só sabe dormir no pau.
Ai, ótimo, ótimo.
É, você é pinduca, você é pinduca.
Ai. Mais uma, minha produção tá pedindo mais uma pergunta, mais um
Mais
númerozinho.
um número? Na verdade, contamos quase tudo. O que adianta dizer qual é o número? Escolheu tudo. Seis.
Uma música, gênero ou artista que você ouve, mas ninguém imagina.
Quem é? Tem que ser brasileiro? Pode ser americano?
Pode ser americano.
Ah, igual do Sammy Davis Jr. Eu inclusive, tenho alguns arranjos do Sammy Davis Jr. que eu copiei Deep Citrus. E tem agora For Once in My Life. Que eu vou copiar o arranjo do Sammy Davis Jr., que é um arraso, um solo de bateria muito louco. For once in my life, I get someone who needs me. É, for once in my life.
Eu acho que nem tá aqui, mas eu vou. Um álbum da Eliana Pittman que todo mundo precisa conhecer para conhecer a sua obra.
Vai ter que ir na internet, não tem para vender na loja. Vai ter que ir no Spotify da vida.
Qual que você recomenda para o público ouvir?
Estrela Lua Nova.
Ah,
Porque
eu
é
gosto,
com
eu
Elon
gosto.
Chaves, né? Faz Summertime, né? Wanda Living, tudo moderno. É um trabalho moderno, né? Elon Chaves era demais. Muito
Então,
bacana.
nosso programa está chegando ao fim, infelizmente.
Só lamento.
Só lamento, mas você pode voltar aqui, ver o programa todo de novo, duas vezes, três vezes, comentar, dizer que ama a Eliana, ir no perfil
Eu vou
dela.
adorar. Obrigado.
Comenta, curta, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, porque sua opinião é muito importante pra gente. Vá na página da Eliana também, comenta, diga que ama ela falou que
Ah, vou
adora
ficar
isso.
feliz.
Tá esperando
Obrigado.
vocês irem lá comentar, entendeu?
Essa é uma boa
Fala assim,
ideia.
eu vim daqui do Descomunal. Fala.
Faz uma casadinha. Aí ajuda ele e ajuda a mim também. Alô, prestação? Valeu?
E é isso, gente. Eu sou Caio Andrade, apresentador do Descomunal. Fico por aqui com
E a nossa
essa.
apresentadora, como é que fica?
Ela é minha produtora.
Então fala o nome dela.
Sou Caio Andrade, seu apresentador. Mila, minha produtora, tá aqui também, dando tchauzinho. Ela tá dando tchauzinho.
É bom porque ela que traz a cerveja tem que puxar a sangue dela.
Eu sei onde ela mora. Eu sei onde ela mora, fica tranquilo. Eliana, muito obrigado por ter
Valeu, Caio.
topado, meu
Gostou mesmo?
parceiro.
Gostou?
Gostei, foi
Ai, que
ótimo,
bom, obrigada.
excelente.
Obrigada mesmo. Eu achei que ia. Correu bem, né? Foi
Foi ótimo, foi ótimo.
bacana.
Tá bom?
Obrigado, técnica!
Beijo.
Os coxos da Tec, tem uns colchão, você percebeu?
Ai, Eliana.